O melhor do carnaval carioca você encontra aqui. A Apoteose é samba o ano inteiro.
Com Michel Victor Grillo.
É, Brasil, estamos aí de novo com mais uma semana de carnaval no Rio de Janeiro. Tempo chuvoso aqui na cidade maravilhosa, mas o carnaval esquenta os nossos corações, né? Por isso que eu vou dando logo meu muito boa tarde a Felipe Macon. Macon, como é que foi seu final de semana aproveitando as quadras de escolas de samba, Macon?
O final de semana foi ótimo, mas eu tô aproveitando o samba pelo computador mesmo, viu, Michel?
Eu espero que no dia 3 de outubro
eu não tô conseguindo, tá? Pois é, eu não tô conseguindo ir às quadras, muita coisa da faculdade, muita coisa do trabalho, mas mesmo com isso tudo, eu continuo ligado no samba, continuo vendo todas as notícias aí pra gente informar o nosso web ouvinte.
Tá certo, Macon promete que vai na quadra Vila Isabel, que mora do lado da quadra Vila Isabel praticamente, lá no Grajaú. Terra... Não tem desculpas, hein? Dia 3 de outubro estaremos lá e eu dormindo na sua humilde residência.
Terra de Noel Rosa, e será que vai ser mesmo o samba de Martinho?
Ah, não vejo nenhuma dúvida pra isso, acho que afinal já está decidido há muito tempo, né? Martinho da Vila já é o samba campeão da Vila Isabel, o próprio presidente de Moisés deu uma entrevista elogiando a obra do Martinho da Vila. E o presidente faz isso se esse não for o seu vencedor, amigo. Abraço, Martinho da Vila, mais um pra você.
Maravilha, Michel. Quero tocar em outro assunto.
Por favor.
Por favor, a questão da licitação. Parece que a Procuradoria-Geral do Município já descobriu algumas irregularidades aí. Talvez a licitação prevista antes para o dia 9 de outubro possa ser adiada, né?
Apesar de Dudu Paz garantir que dia 9 de outubro teremos uma empresa vencedora da licitação do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu acho que isso está mostrando que Eduardo Paz não tem competência para poder querer mexer no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Ô, Dudu Paz, é tão bonito reconhecer os erros. Volte atrás, deixa a Liga fazer o Carnaval dela, para poder ser aquele belíssimo carnaval, o maior espetáculo da terra que a gente está acostumado a ver. Infelizmente, se continuar nessas pendências que estão, o Carnaval do Rio de Janeiro vai atrasar, as escolas vão demorar para receber o dinheiro, as escolas não vão conseguir trabalhar no barracão, porque ninguém vai trabalhar no impasse, não é isso? Então, amigos, consciência, carnaval é um dos grandes trunfos do Rio de Janeiro em relação a dinheiro do turismo, sabe disso, né, Macon?
É, com certeza,
então,
com certeza.
Então, por favor, amigo.
Não é à toa que a empresa responsável aí, que ganhar a licitação, vai ganhar o direito ali sobre concessão de bares, né, ali na Apoteose. E é um dinheirão, viu, Michel?
É um dinheirão, né? E são bares de nome, né? São grandes empresas do ramo da comida, do ramo alimentício, que trabalham ali. Podemos citar algumas aqui, né? Sim. Bob's, McDonald's, várias empresas que trabalham dentro do sambódromo, em vários setores, e que soltam um dinheirinho legal para o estado, né?
Por sinal, quando fui cobrir o carnaval, ô Michel, eu desisti de comer um hambúrguer no Bob's.
Ah, não dá.
É muito caro aquela
região. É muito caro e um tumulto danado, né?
Sem dúvida. Afinal, estamos falando de carnaval, né, Michel? Agora, quero comentar um pouquinho antes. Você me apontou já ali uma informação no site sobre o CD do grupo
maravilha.
Especial. Vai ser ao vivo, né?
Tô dando pra falar sobre isso.
Pois é, mas vamos segurar isso rapidinho, que eu quero falar do último carro da Beija-Flor, a alegoria, né? Vai ser uma homenagem a Paralamas do Sucesso, Capital Inicial... Todas aquelas bandas da década...
Originárias de Brasília?
Pois é. Da década de 80 e originárias daquela terra de Brasília, terra da qual Beija-Flor está falando no Carnaval 2010.
Ô, Macon, tem um grande receio por dois enredos do Carnaval, por três enredos do Carnaval 2010.
Por favor, considerações michelianas.
Beija-Flor de Nilópolis, Mocidade Independente de Padre Miguel e Portela.
Por quê?
São os três enredos que mais me assustam. Por quê? Começando pela Portela. O enredo sobre tecnologia, que já foi feito várias vezes no Marquês de Sapucaí, pode ser que os carnavalescos não conseguem levar para o lado do ineditismo. E o Manual dos Jogadores preza justamente isso, a originalidade do tema. Fico muito, com muito receio de uma escola do porte da Portela ter que dedicar 8 de seus setores de desfile a um tema que eu não consigo ver... Com uma grande abordagem para carnaval. Não podemos esquecer que é carnaval. Então nós temos que carnavalizar o tema. Eu acho muito complicado essa relação de internet ser carnavalizada. Eu lendo a sinopse da Portela, muito bem elaborada, com todo um layout diferente, né, diferenciado, eu vejo que os setores meio que se repetem, né? há poucas diferenças entre um setor e outro. Então, se os carros, as fantasias, o enredo começar a se repetir, eu acho que isso vai gerar uma perda de pontos excessiva, dependendo, claro, como os jurados vão analisar isso, para o Carnaval da Portela. Em relação à mocidade, é aquela coisa que só Deus sabe o que vai acontecer, começa com Adão e Eva e termina no Paraíso Fiscal. Eu não sei, realmente não consegui ver uma ligação ainda, não uma ligação do assunto, mas uma ligação de como esse tema vai ser mostrado na Avenida.
Eu acho
que o Cid Carvalho vai ter que usar muito a sua criatividade.
É a partir do paraíso, né? A partir da palavra paraíso, ele viaja ali da origem de tudo no judaísmo, que é a questão da Adão e Eva, né?
Mas não podemos se esquecer, Marco, que o carnaval
de corrupção hoje em dia.
Que o carnaval tem um início, um meio e um fim. Se o carnavalejo não conseguir chegar no fim e deixar esse fim aberto, vai ser penalizado. É enredo, com certeza, né? Apesar de o carnavalejo ter liberdade para poder criar o enredo que ele quiser, a história que ele quiser, mas com o mínimo de sentido, ou pelo menos que ele consiga representar isso na avenida. Como ele vai conseguir representar o paraíso fiscal? Porque na verdade é o seguinte,
bota um montão de corrupto.
Aí aqui não falta, né? Na verdade é o seguinte, se procurar por aqui também vai achar muito. O negócio é o seguinte, raciocina comigo. Como é que ele vai conseguir traduzir isso em fantasia e alegoria, né? O enredo fala de paraísos que o homem quer chegar. Você quer chegar no paraíso fiscal? No mar da corrupção? Eu não quero. Entendeu? Então é uma coisa complicada. Mas pegando o fio da merda, que é o enredo da Beija-Flor, eu gostei muito da ideia do Lozada de não querer fazer um enredo de Brasília contando a fundação de Brasília apenas. Vai pegar toda a parte mitológica que envolve a região de Brasília, né? A região dos paraísos fiscais, né? Lá estão muitos daqueles que contribuem, né, para os paraísos fiscais. Essa é a verdade. Mas agora chegar ao ponto de trazer Paralamas do Sucesso e trazer outra capital inicial, Bandas de Brasília,
Banda
não tem nada a ver com carnaval.
Desculpa,
Lozada. Fala sobre a criação de Brasília, fala sobre as lendas de Brasília e termina por aí. Não vai querer inventar muito que vai estragar o enredo. Opinião minha, dá licença? Obrigado. Vamos lá.
Com Michel Victor Grillo.
Michel.
Fala.
Michel. Faça, por favor, o seu comentário sobre essa bela notícia que estamos vendo.
Né?
CD do Grupo Especial ao vivo. Michel.
Isso aí é como o próprio site carnavalesco diz, faço deles a minha palavra. Olha só, o pedido de todo sambista apaixonado pelo carnaval foi atendido. Todos nós aguardávamos desde 1996 a volta do CD ao vivo, que antigamente era gravado lá no Teatro de Lona, na Barra da Tijuca, né? Que dá aquela emoção, aquele clima de quadra, aquele clima de desfile. Você vê os componentes cantando, as baianas cantando, você vê o intérprete soltando a voz, como não pode soltar dentro de um CD, né? Com aquela improvisação que no CD não tem, porque a parte técnica corrige todos os erros, e é importante os erros também, alguns erros, claro, pequenos erros, estarem presentes para poder mostrar a veracidade daquele espetáculo. Então tá de parabéns à Liga Independente das Escolas de Samba, tá de parabéns à Grava Samba, tá de parabéns Zacarias Siqueira, que é o produtor do CD das Escolas de Samba há décadas, há mais de 30 anos, tá de parabéns a todos, e quem ganha com isso é o sambista. E claro, não vou querer aqui achar que o CD das Escolas de Samba vai voltar a vender 1 milhão de cópias como vendia no início dos anos 90, porque a pirataria não permite isso, o preço do CD hoje em dia não permite isso. Mas tenho certeza que vamos passar da marca dos 300 mil, que foi a marca atingida no ano passado, porque o sambista que é sambista, ele gosta é de CD ao vivo, é de pancada na bateria, pancada no bom sentido que eu estou dizendo, né? Pancada na bateria, tambor batendo forte, tamborim soando forte, sambista que é isso, mano. Sambista que é samba. E o que era feito no CD das Escolas de Samba não era samba, infelizmente.
Michel, posso ser um pouquinho chato?
É, já era. Vamos lá, fala mais.
Michel, olha só.
Seja mais chato.
Não, olha só, não dá para a gente ter ainda um som no CD tal como a gente escuta na avenida. Eu tive a oportunidade de escutar a bateria, uma Sapucaí, e o CD, a gravação, não consegue chegar ao ponto de escuta que a gente consegue ter ali em plena passarela do samba.
Mas nós, né? não vamos ter a bateria toda, são apenas alguns ritmistas da bateria que vai realmente diminuir um pouco essa bateção exagerada que impede os ouvintes a ouvirem um bom conteúdo, né? Não vão ser 280 ritmistas, seremos 40 ritmistas.
É verdade. Agora, eu só quero frisar aqui que o CD não consegue chegar aos pés de você estar ali na emoção da avenida. É algo sensacional, Michel Grilo. É algo sensacional.
Então, quer dizer, você não foi chato, você apenas corroborou com o que eu disse.
Exato. Bom, Michel, hoje temos o tempo curto.
Qualquer dia os programas vão acabar. A patroa vai ser reduzido para 3 minutos, a prorrogação para 20.
Temos o tempo curto. Eu só quero terminar aqui dizendo que se a licitação demorar para acontecer, se de fato não for no dia 9 de outubro, o prefeito está garantido que vai ser. Agora, se não for, vai pesar mais ainda os argumentos do nosso querido Jorge Castanheira, dizendo que o tempo para a realização do desfile vai ser curto em termos de preparação, em termos de você aprontar toda aquela infraestrutura que começa desde o início do ano. Ali em abril mesmo, o Castanheiro já tinha comentado comigo que já há reuniões com vista a programar aí tudo que vai acontecer no desfile da Sapucaí. Se a licitação demorar, a empresa que vai assumir pode encontrar problemas aí em tempo hábil. Certo, Michel?
Certo. O destaque final que eu quero dar é o seguinte. Semana que vem, dia 29 de setembro, dá para a gente convidar os ouvintes a irem à quadra da Vila Isabel, prestigiarem esse espetáculo que é a final de samba da Vila, onde o passo aí realmente, a sirene da Sapucaí vai ser tocada, porque aí começa o carnaval de verdade. Começa com a escolha do samba, é o passo gigantesco que uma escola de samba pode dar rumo ao carnaval do Rio de Janeiro. E a Vila Isabel é a primeira do grupo especial a definir o seu hino, dia 3 de outubro, mas na semana que vem a gente convida melhor, tá certo?
Certo. E lembrando que para amanhã, hoje, peraí, vamos confirmar aqui o dia.
Tava previsto 20...
dia 20. Hoje é hoje mesmo, Michel. A Grande Rio vai apresentar os protótipos.
É hoje.
Né? Para o carnaval. É a primeira escola aí a apresentar o material para o carnaval 2010.
Verdade, tenho grandes expectativas.
Pois é, como é que ela vai falar ali sobre o próprio sambódromo, né?
Legal, né? A própria história do carnaval traduzida em 25 anos, né?
Pois é, é uma tarefa árdua, Michel?
É uma tarefa árdua, já falamos sobre isso semana passada, acho que o Caio Rodrigues tem criatividade suficiente e é um tema que é muito fácil de ser carnavalizado. Então acho que o Caio Rodrigues vai, ao contrário de homenagear Paralamas do Sucesso, vai homenagear Jamelão, né, Joãozinho 30, Rosa Magalhães, nomes do samba, né? Carnaval é espaço de sambistas, né? Deixa o pessoal do rock, o pessoal lá do rock brasileiro, aquele rock mais ameno, deixa eles curtirem o lado do Rock in Rio, né? Sambódromo, ele é espaço para sambista, não é espaço para roqueiro. Ô, Lozada, ainda acredito que você pode modificar isso.
É a nossa Marcelagem, falando em carnavalismo.
Coitado, deixa eu falar. Mas como vamos saindo de banda?
Vamos.
Ah, calma aí! Opa, Rainhas do Carnaval! Rainhas do Carnaval, tá? Opa. Chegamos aí à fase finalíssima das Rainhas do Carnaval.
É verdade, é verdade.
Pois é, vamos deixar o espaço para essas gostosas. Ou quer dizer, para essas Rainhas do Carnaval, sem espaço, né?
E nessa sexta vai ser do Rei Momo, bicho.
É do Rei Momo.
Pois é. Mas vai, comente a da Rainha.
Fui eliminado do concurso. Tô brincando.
Mas você tinha todo tipo, Michel?
Tô fazendo dieta. Aqui, ó. As classificadas são a Débora Dutra Monteiro, Susan Maria Souza Gonçalves, Açúcar, Ludmila de Oliveira Barros, Thalita Martins Del Castilhos, Keila Mara Ferreira dos Santos, Verônica Silva de Oliveira, Evelyn Pereira Meirelles, Chayene Cesário Vieira, Daniela Conceição Moraes, Suelen Ferreira Pinto. Boa sorte a todas as candidatas e a que foi eleita pode vir aqui no programa, vai ser gravado especialmente às 2 da manhã. Somente eu e ela.
Macon? E você não convida, né? Não, quer dizer, eu só presto para essas horas mesmo aqui.
Macon, fica tranquilo, eu vou deixar você na porta fazendo segurança.
Pois é, do Rei Momo então tá marcada para sexta. E dia 9 de outubro vai ser a grande final, não é isso?
Tá
com as rainhas e também com o Rei Momo. Nós vamos conhecer os dois aí no dia 9, no mesmo dia.
Vamos esperar. Só tem mulher bonita lá.
Maravilha. Queria estar lá, Michel.
Vai lá.
Vamos fechar, vamos.
Vamos, tchau.
Grande abraço a todos os ouvintes. Tchau. Continuem ligados aqui na audioativo.com.
Apoteose, a bandeira do samba.
Audioativo, sua rádio, seu portal.